Olá, doutores e doutoras, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Bayer Cardiologia, uma forma rápida e prática de atualização científica. Lembrando que esse conteúdo é dedicado exclusivamente a médicos e profissionais da saúde habilitados à prescrição e dispensação dos medicamentos. Hoje eu estou com o cardiologista e intensivista, doutor André Feldman. Olá,
Tudo bom, Marília?
tudo bem? Muito obrigada por aceitar o convite. E o doutor André vai falar um pouquinho para a gente de fibrilação atrial. Então, doutor André, se podia, poderia começar nos dizendo como a fibrilação atrial se apresenta no contexto intra-hospitalar?
Boa pergunta, Marília. Dentro do hospital, pessoal, lembrar que existem algumas diferentes formas de apresentação. Eu diria que existe o cenário onde o paciente não tinha fibrilação atrial, não conhecia, e manifesta uma queixa clínica que geralmente é a batedeira, a palpitação, chega no pronto-socorro e faz um diagnóstico de fibrilação atrial, geralmente com frequência cardíacas mais altas, 100, 120 batimentos por minuto. Essa é uma forma de apresentação que a gente chama de fibrilação atrial aguda. Existe a situação onde o paciente já tem fibrilação atrial, trata, às vezes toma anticoagulante, deve tomar, né? E eventualmente fármacos para controlar a frequência cardíaca, mas por algum motivo, que pode até ser uma infecção, uma alteração na tireoide, um distúrbio hidroeletrolítico, por exemplo, ele tem aumento da frequência cardíaca e isso leva à palpitação e ele vai para o hospital também. Então pode ser um quadro agudo, que ele vai levar ele para o hospital, pode ser uma fibrilação atrial crônica, que levou à frequência cardíaca e também fez com que ele procurasse um serviço médico. Geralmente, a queixa principal é batedeira. Pode existir aí desmaio, pode existir mal-estar ou falta de ar, isso tudo pode estar dentro de um contexto também, mas a batedeira é o sintoma mais comumente associado a esses quadros, né?
Legal. E aí, na sua prática, então, no hospital, vamos falar um pouquinho do tratamento. Como você iniciaria o tratamento desse paciente? Seria com DOA? Que medicação injetável? Conta um pouquinho para nós.
Acho que existem alguns cenários, algumas possibilidades. Na verdade, não existe uma regra, digamos assim, uma receita de bolo única. O que eu diria para vocês, pessoal, é o seguinte: em situações onde a gente sente um pouco de dúvida da evolução em curto prazo do paciente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui: o paciente internou com uma fibrilação atrial crônica, a frequência cardíaca dele está alta, ele já toma um anticoagulante, mas isso tudo descompensado por uma pneumonia. Tem uma pneumonia mais preocupante, que ele vai começar a tomar antibiótico, não sei como ele vai evoluir nas próximas horas. Muitas vezes a gente regride um pouquinho para heparina, tira o anticoagulante oral, que às vezes ele até usava previamente, né? Para depois estabilizar mais clinicamente esse paciente e voltar para o DOAC e depois desospitalizar esse paciente. Outras situações clínicas, pessoal, o paciente está mais estável. A gente precisa, sim, de alguns ajustes dentro do hospital. A gente tem uma previsibilidade. Esse paciente, provavelmente, a gente vai tomar tal conduta, vai acertar isso daí em curto prazo. Não tem por que eu ficar trocando. Deixa ele com DOAC, não tem problema. Situações onde a gente não tem problema em termos de ingesta oral, não tem por que a gente também está suspendendo, né? Então, depende muito da condição clínica. Geralmente, pacientes que se apresentam mais graves ou com uma evolução mais incerta nas próximas 48, 72 horas, a gente pode regredir um pouquinho para heparina para depois voltar após a estabilização para o DOAC,
Ah, mas se o paciente está estável, então não tem aquela coisa de se está internado, teria que
né? De
usar
forma
heparina.
nenhuma.
Se ele puder, ele tem total condição de continuar com o DOAC, né?
Isso aí.
E aí, falando então das características do paciente, você falou do estado que ele chega no hospital, mas as características que ele possa ter como uma doença renal crônica, um paciente muito idoso, isso leva, você acha que os médicos em geral a não prescrever um DOAC ou a retirar mais? Como você vê essa situação?
Você falou muito bem, Marília. Acho que assim, algumas condições que o paciente apresenta, como o idoso, a própria doença renal crônica, às vezes assustam um pouquinho os colegas e acham que todo paciente idoso ou todo paciente com doença renal crônica tem que tirar o DOAC durante a internação. Isso não é uma verdade, né? A gente pode ter uma situação clinicamente confortável num paciente idoso que a gente mantém o DOAC dentro da fase hospitalar até para conforto dele, né? Porque o uso de fármaco subcutâneo é desconfortável e ele já está acostumado com DOAC, então isso tudo pode ser mantido de forma adequada. É lógico, um paciente com insuficiência renal crônica que tem uma agudização importante da função renal, por exemplo, né? A insuficiência renal aguda em cima de uma crônica, aí talvez até pela necessidade, né, de um rim um pouco mais bonitinho, a gente talvez tenha que usar heparina nesse momento. Ou mesmo o paciente muito idoso, às vezes pode fazer quadros de delírio, ou não está se alimentando direito, não conseguir deglutir numa primeira fase, a gente tem que regredir um pouquinho por conta da ingesta do paciente, aí é outra situação. Mas só por ser idoso, só por ter doença renal crônica, isso não tem, não leva a gente à necessidade de fazer essa troca dentro do hospital.
É, você falou uma coisa super importante, doutor André, que é pensar no conforto do paciente, né? Então, se vai ser mais, né, confortável, agradável, melhor para a qualidade de vida dele tomar um medicamento oral, por que não, né? Por que passar pro injetável?
E assim, é o conforto, né? E tem a questão do risco de hematoma com fármacos que são injetáveis também, né? Então, são uma série de aspectos aí que realmente facilitam o fármaco via oral em detrimento de um fármaco subcutâneo, né?
E aí, pensando, qual seria a importância, então, da medicação e da medicação correta e bem prescrita no cenário hospitalar e na alta hospitalar?
Esse ponto é importante também, viu, Marília? Porque, assim, numa condição que a gente tenha que trocar por heparina, por exemplo, eu acho que é fundamental a gente ter na nossa cabeça o ponto ideal da gente voltar logo para o DOAC. Então, a partir do momento que você achou melhor trazer ele para a heparina durante a internação, não há necessidade de você deixar só para auto-hospitalar o DOAC. Eu sempre falo, o que eu gosto, vou falar um pouquinho da minha prática clínica, pessoal, o que eu gosto de fazer, se esse paciente regrediu para a heparina, muitas vezes é um paciente que ficou mais grave, teve que ir para a UTI, né? O momento que ele está na UTI, ele está tratando aquela fase mais aguda. A hora que ele já está em condições de ir para o quarto, pessoal, é o momento que a gente já pode trazer ele para o DOAC de volta. Porque se ele está em condição de alta da UTI, provavelmente ele está se alimentando por via oral, provavelmente se ele cursou com insuficiência renal, isso já está regredindo. Provavelmente é um paciente que está mais estável clinicamente e fazer essa transição para o DOAC nessa fase, nesse momento, é um momento bom. Eu gosto de, nos últimos dias de internação de UTI, já voltar para o DOAC. Por quê? Não só porque ele está mais estável, porque isso também nos permite observar ele ainda dentro do hospital com o DOAC. Isso é muito bom para nós médicos, né? Porque agrega insegurança da gente ver que ele está sendo preparado para alta, já está com os fármacos que ele estaria recebendo em casa e a coisa continua evoluindo bem. Então, acho que é até uma ferramenta para nós médicos ter esse tempo de observação. Ele saiu da UTI, ele vai ficar no quarto alguns dias, vamos observar esse cara com DOAC dentro do hospital. Já é ótimo para a gente ver, projetar o que vai acontecer em casa, né?
Sim, doutor André, eu já vi você comentando algumas vezes sobre a maior adesão e aderência do paciente quando ele recebe, por exemplo, o Xarelto dentro do hospital. E aí, como você vê isso? Como aumentar e manter essa adesão e aderência do paciente tão importante para esses tipos de doenças graves que a gente está falando?
Marília, isso daí é fundamental. Eu acho que vale não só para o hospital, como também para o consultório. É um investimento que a gente acaba fazendo, uma conversa com o paciente, porque a anticoagulação não é igual a qualquer tipo de tratamento, não é igual a antipertensivos ou antidiabéticos. A gente está tratando uma doença ou prevenindo uma condição, quer seja um tratamento de uma embolia pulmonar, uma prevenção de AVC no portador de fibrilação atrial ou qualquer outra necessidade de anticoagulação. O que a gente tem dentro desse cenário? Eu diria que o anticoagulante, ele mitiga muito o risco de doenças muito graves. A gente está falando de AVC, a gente está falando de embolia pulmonar. Então, esse investimento, primeiro, aumenta o conhecimento do paciente sobre a importância do tratamento dele, que a gente, ou o paciente esquecer um dia, tem os seus riscos e as suas implicações, por exemplo. Aumenta a relação, ou melhora a relação médico-paciente, que é fundamental. A gente sabe que quanto melhor a relação médico-paciente, melhor vai ser a adesão ao tratamento por esse paciente. Então, informar para ele a dose correta, para ele estar usando a dose correta, o fármaco correto. A gente tem diversas opções de DOACs, a gente escolhe um DOAC para ele, dentro de várias opções. Então, o fármaco que você escolheu, que você prescreveu para ele, é o fármaco que foi escolhido de acordo com as características desse paciente e é o melhor fármaco para ele usar. E é importante ele saber isso. E se ele tiver dúvida, né, será que é isso mesmo? Será que é essa dose? Será que esse fármaco? Se surgiu uma dúvida ao longo desse caminho, acho que ele ter acesso ao médico para voltar a questionar o médico. Doutor, é isso mesmo? É diferente? Muda alguma coisa? Enfim, qualquer dúvida que ele tenha sobre anticoagulação, ele poder voltar para a gente, né? E poder rediscutir isso de alguma forma no consultório, mesmo que seja através do médico que está prescrevendo no hospital. Então, investir esse tempo em explicar por que que ele está tomando anticoagulante, qual é a doença que ele está tratando, o risco de não fazer uma ou não ter uma adesão adequada, o risco de a gente, o risco na verdade, a escolha do fármaco é uma escolha que envolve vários critérios, ou seja, não é uma escolha aleatória. Tudo isso é importante dele conhecer, isso vai aumentar não só a adesão dele, também a confiança que ele tem em nós médicos.
E aí melhorar com certeza o resultado do tratamento, né? Que é o que a gente quer lá no final. Doutora Edé, muito obrigada pela sua participação e por essa conversa aqui.
Eu que agradeço pelo convite, Marília, e um abraço a todos.
Obrigada, pessoal, pela audiência e até mais um podcast da Bayer Cardiologia.